Professor José Pedro Teixeira Fernandes, afinal, o Presidente Trump não vai assistir esta segunda-feira à inauguração da Embaixada norte-americana em Jerusalém, depois de o ter admitido e de sublinhar ter dado um passo que outros presidentes norte-americanos não tiveram coragem de dar. Pergunto-lhe, a inauguração da Embaixada, depois da ruptura do acordo nuclear com o Irão, por parte dos Estados Unidos, os ataques e contra-ataques iranianos e israelitas nos Montes Golã, esta inauguração, esta cerimónia acrescenta uma pesada carga simbólica a um período que é, enfim, dos mais tensos das últimas décadas no Médio Oriente e, claro, também sem perder de vista a próxima cimeira com a Coreia do Norte de Donald Trump.
Bom, a carga simbólica em parte já existe, não é? Desde que foi feita a declaração do Presidente Trump de transferir a Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, quer no início do seu mandato, quer ultimamente, quando efetivamente o processo foi posto em marcha, dado nesse aspecto não é um dado novo. Claro que neste contexto de tensões, e nomeadamente aquelas que aqui foram referidas, e apesar de tudo, de uma cerimónia formal de abertura, mesmo não estando o Presidente dos Estados Unidos, há sempre aqui um potencial acrescido de conflitualidade, não é? Por uma ou outra razão, e de facto as circunstâncias são também tensas no Médio Oriente nesta altura, é sempre um risco, pelo menos em abstrato, que isto seja motivo de alguma confrontação, seja de protestos internos dentro do Estado israelita, seja das populações palestinianas que vivem no interior de Israel, seja naturalmente até com algum incidente mais envolvente na periferia de Israel. Estava a pensar aqui concretamente no caso da Síria, nesta confrontação que há na Síria entre Israel, ou que vão existindo vários episódios com o Irão. É possível que ocorra algum desenvolvimento nisso, vamos esperar que não, mas é algo que não podemos antecipar com segurança relativamente a isso.
Justamente, quando referiu os ataques nos Montes Golã, que estão claramente relacionados com a quebra do compromisso dos Estados Unidos no acordo nuclear com o Irão, Israel sempre sinalizou que não aceitaria o desfecho da guerra civil na Síria com o Irão a assumir bases permanentes no país. Pergunto-lhe, Israel e Washington estão aqui a agir concertadamente com Trump a aplicar a pressão económica e Israel a usar o outro braço, o militar, sendo que também Trump pode estar a enviar uma mensagem à Coreia do Norte?
Sim. Ora bom, nós temos aqui duas possibilidades. Uma é precisamente a pergunta que me faz da ação concertada. É provável, ou possível pelo menos, que haja algum tipo de concertação, e sabendo da proximidade que há entre o governo dos Estados Unidos nesta altura com o governo de Israel, coisa que não existia durante Barack Obama, que as relações, embora sendo aliados, não eram das melhores, é possível existir algum tipo de concertação dessa maneira. Também pode haver uma outra explicação, porque na prática acaba por se aproximar no resultado, que é Israel, no fundo, aproveitar essas ações políticas dos Estados Unidos para fazer essa atuação mais ou menos em sintonia, embora não existindo uma concertação formal prévia, explícita, pelo menos, relativamente a isto. Mas a questão da Síria, de facto, é aqui uma questão curiosa e, obviamente, fundamental neste desenvolvimento do Médio Oriente. Nós já temos uma guerra que cada vez começa a ser mais visível de Israel e do Irão no terreno da Síria, com episódios que se estão a tornar mais frequentes e até aumentar uma certa escalada. O último foi este nos Montes Golã. Isto leva-nos também aqui, no fundo, a um outro ator fundamental, e isto também é o problema do Médio Oriente e a complexidade do Médio Oriente, que é a Rússia. A Rússia tem aqui um papel, na minha opinião, muito curioso e hábil. Claro que é um jogo também problemático para a Rússia. Por um lado, é bem conhecido que a Rússia entrou na guerra da Síria em 2015 ao lado do Assad e, fundamentalmente, também do campo do Irão, que já estava no terreno com o Hezbollah, até desde o início do conflito. Por outro lado, às vezes eu penso que aqui a nível da Europa e do Ocidente é mal percebida a relação entre a Rússia e o Irão. Em muitos aspectos, são países que têm um alinhamento de interesses. Isso é inquestionável e vemos isso no conflito da Síria. Mas eu diria que a relação da Rússia com o Irão, a relação é uma relação misto de cooperação e competição.
Uma Rússia que mantém boas relações com Israel. De resto, Netanyahu
exatamente.
Viajou há escassos dias para Moscovo. E, portanto, neste quadro, o que é que, do seu ponto de vista, a Rússia pode fazer, então?
Olha, neste quadro, a Rússia está aqui, provavelmente, a fazer um jogo estratégico, que é um jogo estratégico de risco, que lhe pode dar, conforme o resultado final, vantagens interessantes e pode-lhe dar também aqui problemas significativos. E qual é esse jogo, na minha leitura? E voltamos aqui à relação da Rússia com o Irão. A Rússia tem um conjunto de interesses que neste momento realmente convergem com o Irão, mas eu não iria longe demais, ou seja, não varia muito longe essa sintonia da Rússia entre o Irão. Porque há ao mesmo tempo uma dimensão competitiva e aqui entre Israel. Nós vemos, e também é claro nestes últimos tempos, aqui também é um lado talvez pessoal, até de uma boa relação entre Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, que provavelmente também ajuda neste processo. Mas a leitura que eu faço é a seguinte. A Rússia já está a pensar muito numa Síria e no Médio Oriente, mas numa Síria em particular, que de alguma forma se encaminha para o final do conflito, parece pelo menos ser esse o cenário. Importante terá que haver aqui depois uma solução política e uma nova lógica política. E se pensarmos nisto mais à frente, vemos o quê? Provavelmente vemos que a Rússia e o Irão, sendo por um lado aliados, por outro lado vão competir na influência na Síria, a partir do momento em que a guerra chega a um ponto terminal. E aí os russos provavelmente não veem com maus olhos também o próprio afastamento do Irão dessa influência sobre o Assad. E se cruzarmos isto com a relação da Rússia com Israel, vemos aqui um jogo curioso, que é a Rússia na prática vai fechando os olhos, apesar de fazer algumas condenações formais, mas também seriam impossíveis estas ações aéreas de Israel, estes bombardeamentos, se a Rússia estivesse firmemente e inquestionavelmente ao lado do Irão, que não está. E é o que percebemos. Portanto, a Rússia...
De resto, tem havido grande comunicação do ponto de vista militar entre Israel, com avisos prévios de ataques.
Sem dúvida.
De um ponto de vista estratégico, a Moscovo poderá também interessar que Israel mantenha a pressão alta.
Penso que sim, e até iria mais longe. Interessa essa pressão alta porque coloca o Irão à defesa na Síria e torna mais relevante o papel da Rússia, porque repara, a Rússia está-se a tornar, se correr bem, há aqui um grande se correr bem esta estratégia de Putin, a Rússia torna-se o ator inquestionável na Síria, que é em parte, mas tem a competição do Irão. Se o Irão sair diminuído disto, a Rússia aumenta o seu papel na Síria. A Rússia, por outro lado, é um interlocutor que Israel até vê com bons olhos no Médio Oriente, portanto não é...
E que também não desagrada completamente à Turquia, outro dos atores fundamentais.
Exatamente. Ou seja, a Rússia tem aqui um papel potencial, se esta manobra estratégica do Putin resultar bem, que será a única grande potência com que todos de alguma forma falam. E nesse aspecto, até rivalizando com os americanos, eu até diria suplantando os americanos. Portanto, parece-me o jogo do Putin notoriamente esse. Aliás, ele até foi fazendo nestes últimos tempos, meses, anos, alguma abertura aos países árabes sunitas, como a Arábia Saudita. Portanto, a estratégia da Rússia é, do meu ponto de vista, por um lado, evitar também um excesso de presença do Irã na Síria, que lhe é conveniente para eles manterem mais influência, e, por outro lado, tornar-se aquele interlocutor de grande potência com que todos, de alguma forma, veem uma presença, apesar de tudo, favorável para alguma negociação.
Professor José Pedro Teixeira Fernandes, já vamos ver o que é que nesse contexto a União Europeia pode ou deve fazer. Voltando só ao conjunto de razões que terão justificado a atitude norte-americana, há quem defenda a tese de que Trump contra o Irão agiu exclusivamente por motivos de agenda política doméstica. Macron foi um deles. Não perder a maioria no Congresso nas eleições de novembro, usando a cartada da guerra, enfim, face a um inimigo que é tradicionalmente diabolizado para tentar aumentar o apoio popular à Casa Branca, até porque sabemos das investigações ainda em curso. Esta justificação também faz algum sentido?
faz algum sentido. Eu só talvez não concorde que foi a razão fundamental, a única. Já sabemos que as questões de política interna acabam sempre por se cruzar com atuações externas e, em alguns casos, isso até é muito evidente. Neste caso, é uma das poucas áreas onde realmente isto vem com alguma coerência do que o Presidente Trump tem dito. Ao contrário de outras questões políticas, onde temos visto uma trajetória zigzagueante e até uma inversão e contradição, neste caso aqui é um dos poucos até que há uma linha coerente.
Era uma bandeira ainda quase no período pré-campanha para as primárias. Foi
e
sempre
dentro do próprio Partido Republicano, essa contestação ao acordo com o Irão sempre foi muito forte. Claro que provavelmente há fundamento na observação que faz o Macron e não explicaria só por razões de política interna, penso que isso é exagerado, mas é natural que isso tenha o seu peso também no cálculo político nesta decisão que foi tomada nesta altura.
Alarguemos então a análise dos argumentos e voltando a esta denúncia do acordo com o Irão, entre outros argumentos estão também, e esses invocados pelo próprio Presidente norte-americano, estão dúvidas sobre o período temporal limitado do acordo. No fundo, alguns anos passados, Teherão poderia esperar por alguma prosperidade económica e então avançar realmente num grande programa nuclear. Isto remete para o outro plano, o plano da profunda desconfiança. Pergunto-lhe se Trump quer aqui passar também a mensagem de que um acordo que não serve para o Irão é um mau acordo e se calhar os seus termos também não servem para a Coreia. De resto, sabemos que John Bolton, o atual conselheiro de Trump para a segurança, defende muito como modelo o que foi obtido na Líbia. Sim. Ou com a Líbia. Isto faz também sentido?
Eu, na minha ótica pessoal, não faz sentido e isso provavelmente dificilmente resultará, mas a questão, se colocarmos a questão provavelmente do que é ótico a perspectiva da abordagem do atual governo norte-americano, parece ser de facto essa linha. A questão enfrenta, essa linha enfrenta muitas reservas e críticas, eu penso que fáceis de sustentar. Em primeiro lugar, nós, quando olhamos aqui para a questão do acordo do Irão, eu gostava aqui também de lançar ainda um outro dado que me parece importante. Nós temos discutido aqui muito, sobretudo em Portugal, mas eu diria na Europa e no Ocidente em geral, a questão como envolvendo os Estados Unidos, naturalmente, isso é o que resulta óbvio, a União Europeia, também somos europeus, obviamente também nos preocupa e discutimos aqui o papel que a União Europeia pode ter nisto ou não conseguirá eventualmente ter. Há um pouco uma certa referência à Rússia, mas fala-se muito pouco da China. O meu comentário aqui é neste sentido. A China é um outro autor fundamental e nós estamos a iludir-nos ou a analisar a questão sem o papel da China. A China provavelmente...
Ou seja, o barómetro que a China vai ser, que, enfim, interessada que está num estado tampão nas suas fronteiras e não propriamente num outro contexto, não é?
Sim, mas eu até estava, isso está-me a referir já à questão da Coreia do Norte. Eu até estava para já ainda a falar na questão do Irão, já vamos à questão da Coreia do Norte, que elas têm conexão. Eu diria que até no próprio Irão, ao contrário do que é a discussão que nós normalmente temos aqui, a China tem provavelmente a palavra decisiva. E eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. Porque não são os europeus que têm aqui a palavra decisiva de maneira nenhuma, nem até provavelmente a Rússia. Porque a relação comercial, neste momento, económica mais importante que o Irão tem, já é com a China. E a China, neste momento, está envolvida aqui também num conjunto de questões com os Estados Unidos, desde, podemos chamar, uma guerra comercial, a questão do Coreia do Norte, já vamos analisar. E este é mais um terreno. Ao mesmo tempo, eu acho que há aqui uma questão altamente curiosa, que é o seguinte. As sanções económicas são eficazes e têm sido, até agora, porque os Estados Unidos são ou eram até um passado recente, uma economia tendencialmente hegemónica, que cada vez são menos. Ou seja, o peso dos Estados Unidos na economia internacional, no comércio internacional, embora continuando a ser muito importante, está fora de questão, mas tem vindo a diminuir e o peso da China a aumentar. O que retira automaticamente também impacto às sanções. Portanto, se a China se empenhar em manter o acordo e em, de alguma forma, manter a relação comercial e económica com o Irão, isto provavelmente vai tornar largamente ineficaz a atuação dos Estados Unidos das sanções. Eu coloco aqui um se, porque isto para a China também pode ter problemas.
Claro. E agora voltando o nosso ângulo de análise para a Coreia do Norte, enfim, visto a partir de um certo argumentário da Coreia do Norte, Kim Jong-un vai trocar completamente o nuclear por ajuda económica, ou as expectativas para a Cimeira de 12 de junho em Singapura estão a ser muito exageradas, também por força desse papel absolutamente decisivo da China na mediação desta cimeira?
Do meu ponto de vista pessoal, as expectativas estão bastante exageradas e isto pode ser contraproducente, porque estamos aqui a falar de uma das questões políticas mais complexas que temos no cenário internacional desta altura. Do meu ponto de vista, é muito difícil, eu não diria impossível, pode não haver, obviamente, impossíveis na política internacional, na negociação, mas é muito difícil chegarmos a um acordo de desnuclearização da Coreia do Norte, um acordo efetivo, controlável, efetivo, sem margem para dúvidas que isso ocorre. Porque temos aqui várias variáveis que jogam contra. Uma primeira é que o regime da Coreia do Norte foi construindo a sua legitimidade perante a sua população, em grande parte também pelo prestígio e pelo orgulho que lhe dá ser uma potência nuclear. Nós vemos esse papel, por exemplo, no Irão. Mesmo os opositores ao regime dos ayatolás, muitos deles sentem orgulho no programa nuclear pela proeza técnica e tecnológica que é. E vimos isso no Paquistão. E há aqui um dado completamente novo na política internacional, que é: não há nenhum caso de país que tenha chegado efetivamente ao estágio nuclear efetivo, ter a capacidade nuclear militar e balística, de ter feito marcha atrás. Os casos que chegaram aí foi Israel, Paquistão e Índia, e estão todos aí. Houve casos que abandonaram, o caso da Líbia, o caso da África do Sul, o caso da Argentina e de outros, mas estavam em estágios muito anteriores. Portanto, este será um dado completamente novo que já não ajuda a chegarmos a esse ponto. Em segundo lugar, parece-me que a China é outro ator fundamental disto, por muito que não se queira focar a questão aí. E a estratégia da China é, do meu ponto de vista, inequívoca no sentido de que tudo o que está nas suas fronteiras tem que, de alguma forma, ficar sob a influência chinesa. A Coreia do Norte está, obviamente, nas suas fronteiras. Isto não é surpreendente, porque se nós pensarmos, esta sempre foi a estratégia dos Estados Unidos quando ascenderam a grande potência no século XIX e início do século XX. É conhecido pela doutrina Monroe, e a estratégia foram as potências europeias fora das Américas. Os chineses estão, neste momento, no mesmo ciclo histórico, em ascensão, e a estratégia é colocar os Estados Unidos fora da Ásia-Pacífico.
Portanto, com este pano de fundo, não augura propriamente um quadro, ou ficaria, não augura um quadro de grande otimismo para
não,
a Cimeira de Singapura?
Ficaria agradavelmente surpreendido se isso traduzir em resultados muito concretos com vista à desnuclearização, mas considero isso muito improvável, por razões que apontei, até porque provavelmente o cenário mais realista de uma desnuclearização seria uma situação em que alguém teria que dar uma garantia nuclear à Coreia, que seria a China. Ou seja, o preço disto seria ficar a Coreia provavelmente reunificada sob a influência da China. Mas a questão é: qual é o papel dos Estados Unidos na região se isso ocorrer assim?
Não é? Justamente. Para terminar, professor José Pedro Teixeira Fernandes, que papel para a Europa, em particular neste caso do acordo com o Irão? A Europa não conseguiu propriamente convencer Trump e mantém promessas de investimento em Teherão, esse fator económico. Nós sabemos da importância das relações comerciais, como há pouco bem referia. Por exemplo, um diplomata francês citado pela Reuters dizia que as empresas europeias vão acabar por ser obrigadas a escolher entre os seus interesses económicos no Irão e os atuais e futuros e potenciais interesses nos Estados Unidos, e concluía esse diplomata citado pela Reuters que geralmente a decisão é tomada e muito rapidamente a favor dos Estados Unidos. Isto também não augura nada de bom para a relação com o Irão e sobretudo para que o Irão permaneça no acordo nuclear.
Não, não augura de facto. E penso que esse comentário antecipa o que provavelmente, se a situação evoluir, acabará por acontecer. Os europeus estão aqui numa situação obviamente delicada. Por um lado, têm interesses económicos importantes e tinham já perspectivas significativas ou alguns negócios em curso. Por outro lado, estão, em termos estratégicos e segurança, fortemente ligados aos Estados Unidos pela Aliança Atlântica. Têm no mercado dos Estados Unidos, de um modo geral, ainda o principal mercado. Portanto, se isto avançar sem algum ponto de entendimento entre as duas, três partes, ou seja, sem avançar sem algum hipotético cenário, de, apesar de todas estas diligências dos europeus convencerem aqui algum tipo de compromisso renovado entre o Irão e os norte-americanos, o que me parece bastante improvável, mas pronto, vamos admitir que poderá ainda há alguma hipótese de acontecer, mais tarde ou mais cedo chegaremos a esse problema para as empresas europeias. Ora, e em terceiro, a outra situação que lhe dizia, a China é que mantém mais autonomia em relação a essa questão, até porque pode, no fundo, usar isso eventualmente numa negociação comercial que está em curso com os Estados Unidos, eventualmente numa moeda de troca. Os europeus acabarão, se isso chegar a esse ponto, por ter pouca margem de manobra. A China tem, provavelmente, bastante mais margem de manobra disso. Pode, no pior cenário, levar-nos a outra questão, que é, se não houver aí depois também um compromisso, este conflito vai amplificar a guerra comercial que já está em curso entre os Estados Unidos e a China.
E do ponto de vista da estabilidade até do próprio regime iraniano, há indicações de que as alas mais radicais, enfim, tivemos um ano de sérias dificuldades económicas, também manifestações de rua no início do ano, contestando o poder. Há a tese de que o presidente Rouhani pode estar sob fogo de setores mais radicais, entre os quais o influente comandante da Força Al-Quds, dos Guardas da Revolução. O que leva a uma última pergunta. O acordo nuclear pode também não fazer grande sentido para o Irão sem os Estados Unidos do outro lado, Estados Unidos que já sinalizaram também claramente que tomam partido pela Arábia Saudita nesta fratura que divide o universo islâmico entre sunitas e xiitas. Isto sobretudo se a ala radical colocar aqui algum fogo no rastilho. E a pergunta é: há riscos do fantasma de um confronto alargado no Médio Oriente?
Bom, vamos por partes. Aqui, no fundo, duas questões. Uma da situação da evolução da situação interna no Irão e depois outra da sua projeção também no próprio Médio Oriente. Elas têm relação, é evidente, e uma pode, no fundo, levar a outra ou condicionar a outra. É natural que isto cause também alguma turbulência na política interna do Irão, nomeadamente numa ala mais radical do regime, que encontra aqui novos argumentos também, os próprios, para se afastarem deste acordo. Não sei se irá prevalecer isso. Aparentemente, o que me parece que será decisivo é se o Irão perceber que os chineses, que me parecem centrais nisso, se vão empenhar na sua manutenção e manter aberto o canal económico e comercial, portanto rejeitando totalmente a lógica das sanções. A Rússia provavelmente também o fará, mas aí a relação tem menos impacto comercial e económico. E apesar de tudo, os europeus, chegando provavelmente àquele ponto crítico que há bocado discutíamos, forem mantendo pelo menos a intenção de continuar no acordo, eu parece-me que essa ala mais radical não triunfará ou não terá também argumentos assim tão decisivos internamente no Irão. Teremos que ver também se a evolução internacional vai neste sentido. A nível do Médio Oriente, claro que há aqui a questão de potencialmente da confrontação com Israel no terreno da Síria. Apesar de tudo, até agora, tem havido alguma contenção, dentro de uma escalada que existe e que tem pontos críticos, tem havido alguma contenção de evitar aqui algum tipo de confrontação de maior dimensão. Os sinais, obviamente, que são preocupantes em alguns aspectos. Vemos esta questão dos Montes Golã, que foi o último ponto aqui de confrontação. Embora aqui podemos também fazer duas leituras, não é? Porque os próprios Montes de Golã a Síria reivindica porque foram anexados por Israel. Portanto,
desde 1967,
justamente. Desde 1967. Portanto, também podemos dizer que, no fundo, a tese do Irão também pode ser que estava ali, no fundo, a bombardear um território que, na realidade, não era de Israel, que era da Síria, nem era estritamente o território de Israel. Penso que a mensagem também era subtil a esse aspecto. Agora, claro que há aqui sempre um risco de, conjugando certas circunstâncias, eventualmente até um determinado tipo de bombardeamento acabar por ter algum efeito colateral mais elevado do que ter a intenção, eventualmente, quem o fez, de se entrar numa conflagração maior, não é? Isso,
com repercussões, evidentemente, do ponto de vista geoestratégico importantes, e o senhor é um especialista nessa área, e também do ponto de vista energético, capaz de produzir ondas de choque numa economia mundial, muito até por força das flutuações, por exemplo, do preço do petróleo.
Isso é até outro dado interessante, já agora também para finalizarmos um pouco aqui este quadro complexo, mas para termos aqui mais uma peça disto, isto acaba por provocar uma subida dos preços do petróleo e da energia, que favorece a Rússia, por exemplo, favorece também, em princípio, os iranianos, favorece também muitos dos inimigos dos Estados Unidos. Ironicamente, também favorece um pouco os Estados Unidos, na medida em que ele tem a produção de petróleo não convencional, hoje em grande dimensão internamente, e que, à medida que sobe o preço do petróleo, também essa produção torna-se rentável e podem produzir. Os europeus é que são os únicos que não ganham nada com isso. É? Porque são fundamentalmente importadores, portanto acabam por perder também neste jogo da subida dos preços da energia, que é outro dado, obviamente, aqui relevante. Fortalece o regime russo, fortalece os países do Médio Oriente, até a própria Venezuela, que não tem diretamente nada a ver com isto, fortalece também o regime, mas só para também vermos as implicações que isto tem, os europeus são mais uma vez a peça mais frágil disto.